DW Noticiário.
Terça-feira, dia 17 de junho de 2014, estão com o programa da manhã da DW. Saúda-vos António Cascais. As notícias. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff anunciou o apoio do Brasil à candidatura de Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, justificando-o com o olhar atento que Angola poderá representar naquele órgão. O presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, acaba de terminar uma visita de Estado ao Brasil e a diplomacia internacional, além dos assuntos económicos, foi um dos assuntos em cima da mesa. Note-se que o governo brasileiro abriu uma nova linha de crédito para Angola no valor de 2 mil milhões de dólares destinada ao setor da construção e energia, anunciou o ministro das Finanças angolano. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que vai enviar 275 militares para o Iraque para ajudar a proteger cidadãos norte-americanos, assim como a embaixada em Bagdade. A decisão ocorre numa altura em que os militantes do Estado Islâmico do Iraque e Levante derrotaram as forças iraquianas no combate pelo controlo de uma cidade estratégica no norte do país e Washington pondera a utilização de aviões não tripulados contra estes combatentes. As Nações Unidas anunciaram ontem a retirada de dezenas de funcionários da capital do Iraque numa medida de precaução devido à deterioração da situação de segurança no país. Em Moscovo, a Rússia acaba de cumprir a ameaça, expirado o prazo sem que a Ucrânia tenha pago a parte da dívida que lhe foi exigida, Moscovo anunciou que, de agora em diante, o país vizinho só receberá o gás que pagar adiantado. Kiev confirmou que o fornecimento foi reduzido a zero. A questão vai prosseguir num tribunal arbitral de Estocolmo. Em Mogadishu, os radicais islâmicos somali Shebab reivindicaram o ataque de domingo em Mpeketoni, a 40 km da costa noroeste do Quênia, que causou pelo menos 48 mortos. Num comunicado assinado pelo porta-voz militar do grupo, os fundamentalistas justificam o atentado como uma resposta ao assassínio de vários religiosos muçulmanos na cidade costeira queniana de Mombasa nos últimos 2 anos. Em Argel, os movimentos armados no norte do Mali estão prontos para dialogar com o governo de Bamako para acabar com a instabilidade na região, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros argelino depois de uma reunião multilateral. Além dos representantes de Argélia, Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chad, participaram também o chefe da missão da Organização das Nações Unidas no Mali, MINUSMA, assim como o alto representante da União Africana para o Mali e o Sahel. E finalmente, desporto, Mundial de Futebol, Brasil 2014, últimos resultados, Gana 1, Estados Unidos 2, Irão 0, Nigéria 0, Alemanha 4, Portugal 0. Aprofundamento deste tema, precisamente o futebol, o Mundial Brasil 2014, já a seguir no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
A Alemanha vence de forma clara o primeiro jogo do Mundial. Dilma Rousseff e José Eduardo dos Santos aprofundam cooperação angolano-brasileira. Assistam também, neste Jornal da Manhã, à nossa rúbrica cultural. Foi o resultado que os alemães desejavam. A Alemanha bate Portugal no jogo inaugural do Grupo G do Mundial por 4-0. Um pesadelo para Portugal. Thomas Müller, com 3 golos, e Mats Hummels marcaram para os germânicos. O pesadelo português começou com um penalti que o árbitro sérvio concedeu aos 12 minutos aos alemães e que o homem do jogo, precisamente Thomas Müller, marca atirando a bola para o lado esquerdo da baliza. Rui Patrício, guarda-redes de Portugal, adivinha o canto, mas não chega lá porque Müller chuta forte. Aos 31 minutos, Mats Hummels aponta de cabeça o 2-0. E aos 37 minutos, mais um acontecimento negativo para Portugal. Pepe vê o cartão vermelho, é expulso, depois de ter encostado a testa à cabeça de Thomas Müller, ato que o árbitro interpretou como agressão. Ainda na primeira parte, acontece o 3-0. Com uma vantagem de 3 golos e a jogar com apenas 10 elementos, resta aos portugueses apenas evitar maiores estragos na segunda parte. Mesmo assim, os alemães ainda conseguem marcar mais um golo, mais uma vez por Thomas Müller, aos 76 minutos. Resultado final, 4-0 para a Alemanha. Thomas Müller é o homem do jogo e, para já, o melhor marcador do Mundial com 3 golos marcados. Depois do jogo, Müller faz, naturalmente, um balanço positivo. Entramos bem no jogo, criamos uma ou duas oportunidades logo no início e depois tivemos a sorte de marcar aos 12 minutos por grande penalidade. E isso deu-nos ainda mais confiança. Depois surgiu o 2-0 num lance de bola parada. Com o calor que fazia, isso é uma vantagem muito confortável e difícil de recuperar para qualquer adversário, sobretudo depois da expulsão de Pepe. Com mais um jogador do que o adversário, o jogo estava praticamente decidido. Philipp Lahm, o capitão da seleção da Alemanha, nunca duvidou da capacidade da sua equipa, como afirmou depois do jogo. Sabíamos que a nossa tática e o nosso jogo iriam funcionar, mas não foi fácil. Hoje conseguimos marcar os golos nos momentos certos. Todos nós trabalhámos imenso, é incrível. Foi um mérito de toda a equipa. Estamos felizes por termos conquistado esta vitória. Isto foi apenas a primeira etapa. Claro que ainda não chegámos ao fim de uma longa maratona. Jérôme Boateng, o defesa do Bayern de Munique, neste jogo incumbido de marcar Cristiano Ronaldo, também se pronunciou depois do jogo. Os observadores são unânimes em dizer que Boateng teve um desempenho impecável. Praticamente não permitiu que o melhor jogador do mundo, o português Cristiano Ronaldo, desenvolvesse o seu jogo. Os louvores foram todos para Jérôme Boateng, mas ele prefere atribuir o mérito a toda a equipa germânica. Foi a Mannschaft inteira que contribuiu para esta vitória. Pressionámos logo a partir do início e não deixámos que os portugueses entrassem no jogo. Fomos ao ataque, para a frente e concluímos os nossos remates. Foi uma grande vitória do coletivo. O treinador de Portugal, Paulo Bento, recusou atribuir a derrota com a Alemanha à atuação do árbitro Milorad Mazic, mas não deixa de apontar o dedo à tendência revelada pelo árbitro sérvio durante todo o encontro, nomeadamente nos lances de expulsão de Pepe e da grande penalidade contra a equipa das esquinas. Depois desta derrota e da expulsão de Pepe, Portugal terá que prescindir por um ou dois jogos do luso-brasileiro. Pior ainda, Fábio Coentrão e Hugo Almeida estão praticamente afastados das opções de Paulo Bento para os restantes jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial, com os Estados Unidos no dia 22 e o Ghana no dia 26, depois de terem sido lesionados. O guarda-redes Rui Patrício também se queixa e terá que ser observado pelos médicos. No outro jogo do Grupo G, o Ghana perdeu contra os Estados Unidos 1-2. A seleção norte-americana, orientada pelo selecionador alemão Jürgen Klinsmann, marcou um golo rápido logo no primeiro minuto por autoria de Dempsey. O resultado manteve-se até aos 82 minutos, altura em que IU apontou o merecido golo de empate. Mas os Estados Unidos voltaram a marcar aos 86 minutos. Golo de Brooks. No Grupo G, depois da primeira jornada, a Alemanha lidera a tabela com 3 pontos e 4 golos apontados. Seguem-se os Estados Unidos, também com 3 pontos, mas menos golos apontados. O Ghana e Portugal não conquistaram até agora qualquer ponto. Destaque ainda para o Grupo F, de que fazem parte o Irão, a Nigéria, a Argentina e a Bósnia. Ontem, o Irão e a Nigéria empataram 0-0. O grupo é, assim, liderado pela Argentina isoladamente, Argentina que, recorde-se, batera a Bósnia por 2-1. Falta o grupo H, que vai atuar hoje. é o Bélgica-Argélia, às 13 horas, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e depois a Rússia contra a Coreia do Sul, às 19 horas, em Cuiabá.
DW Mundial de Futebol.
E convidamos os nossos e as nossas ouvintes a responderem à seguinte pergunta do dia. Depois da pesada derrota e da perda por tempo incerto de pelo menos 3 jogadores-chave, Portugal ainda tem hipóteses de atingir os oitavos de final neste Mundial ou estará tudo perdido? Respondam utilizando os habituais contactos da nossa redação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
E a partida entre a Alemanha e Portugal foi acompanhada em vários locais, de praças a restaurantes e cafés em Portugal, como habitualmente acontece em grandes eventos desta dimensão. E a DW, mais precisamente o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos, seguiu o jogo no Goethe-Institut, o Centro Cultural Alemão, em Lisboa, onde se juntaram portugueses e alemães num espírito de irmandade, apesar da derrota de Portugal.
Final dos 90 minutos, com sabor amargo para os amigos portugueses que fizeram questão de assistir o jogo aqui no jardim do Instituto Alemão. Enquanto os alemães brindaram a vitória, entre a multidão, o desalento dos adeptos portugueses. Não era este resultado de 4-0 que estava à espera este grupo de jovens vestidas com as cores de Portugal.
Não era bem este. Eu estava à espera de um 5-4, mas... Não, estava à espera de um 2-1 para Portugal. Mas pronto, ainda vem o Gana, ainda vem os Estados Unidos, não está nada perdido.
A opinião de Omar Conceição, português de origem cabo-verdiana.
Esperava que o William Carvalho jogasse no meio-campo e não o Miguel Veloso.
Uma má opção do Paulo.
Muito má opção. Contra uma Alemanha, o William Carvalho tinha mais poder de choque no meio-campo e conseguiria ganhar muito mais bolas com o Miguel Veloso.
Ao quarto golo da Alemanha, Isabel Krause, amante do futebol, não nutria qualquer esperança.
Não estava toda à espera de tanta desilusão. Pelo menos um golo, esperei que fosse marcado. Tivemos muitas oportunidades, mas sem dúvida que a equipa alemã estava muito bem preparada para nos receber.
Depois dos primeiros 45 minutos, com Portugal a perder por 3-0, havia adeptos como Diogo Antunes e André Ribeiro que ainda acreditavam pelo menos num golo contra os alemães na segunda parte.
Espero que Portugal não sofra mais golos e que consigamos pelo menos marcar um, mas com um jogador a menos não há muito mais que possamos esperar da nossa seleção, infelizmente.
Sou da mesma opinião. Espero que Portugal ganhe, mas não vai ganhar.
No jardim também acompanhou esta estreia o recém-chegado embaixador da Alemanha em Portugal, Ulrich Brandenburg.
No começo do jogo era muita, como posso dizer, nervosidade, era um jogo muito rápido e era muita tensão. Vimos uma metade do jogo agora, esperamos que a melhor seleção ganhe.
Ainda que bem distante do Arena Fonte Nova, em Salvador, houve quem insistiu até ao fim por puxar pela equipa do selecionador Paulo Bento, mas sem sucesso. Houve, entretanto, portugueses que abandonaram o recinto muito antes do final da partida. De resto, para alguns dos adeptos, apesar da goleada, ganha o convívio entre portugueses e alemães. Remata André Ribeiro.
Quer dizer, não é a qualidade do ecrã, de certeza, mas é o convívio.
E para Adilson, cabo-verdiano, adepto do Brasil.
Vai correr tudo bem nos jogos seguintes. Portugal tem jogador de maior qualidade e os portugueses não devem preocupar que vai correr tudo bem.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E na Alemanha, como se festejou a vitória da Alemanha? Fomos à cidade de Bona, que viveu em ambiente de festa o jogo mais esperado desde o início do Campeonato Mundial de Futebol. A Rita Himmel registrou tudo e trouxe a seguinte reportagem.
A mais de 8 mil quilómetros da Arena Fonte Nova, em Salvador da Bahia, os public viewings recriam o ambiente de um estádio de futebol para os adeptos alemães. Um destes locais é o Kunstgarten em Bona, no parque junto ao Rio Reno. Na estreia da seleção alemã no Mundial, apesar de alguma chuva, os adeptos encheram o espaço em frente a um ecrã gigante para viver o jogo como se estivessem no Brasil. Para além de barracas a vender cerveja ou petiscos típicos alemães como o Currywurst, os organizadores tinham mesmo um animador a incentivar os espectadores.
3, 2, 1, Kraft!
Os adeptos chegaram às centenas, fazendo fila para entrar no recinto e sempre vestidos a rigor. Por todo o lado, bandeiras, camisolas, colares de flores e pinturas de cara em preto, vermelho e amarelo. Quem olhasse apenas para o público nem percebia quem era o adversário. Praticamente não se avistavam pessoas vestidas com as cores da seleção nacional portuguesa. E a confiança dos adeptos alemães na sua equipa era notória.
A minha expectativa é de que a Alemanha vai arrancar dominante, que vai arrasar os portugueses, com pelo menos um 3-0 e que o Ronaldo não consiga marcar sequer um golo.
No início do jogo, alguns remates mais perigosos da equipa portuguesa ainda causaram algum receio na plateia. Mas após a grande penalidade que levou ao primeiro golo de Thomas Müller, o ambiente foi quase sempre de festa durante a primeira parte do jogo, que acabou com a Alemanha a ganhar por 3-0 no intervalo. Ruth de Sousa era uma das poucas adeptas vestidas com a camisola da seleção portuguesa. Apesar de viver há 41 anos na Alemanha, torce pelo país natal. E no intervalo do jogo ainda tinha esperança numa vitória.
Bem, os alemães estão a jogar bem. Melhores do que os portugueses. Os portugueses são um bocadinho agressivos, mas ainda não perderam, ainda faltam 45 minutos, por isso ainda podem ir para a frente.
Um quarto golo marcado de novo por Müller aos 78 minutos reforçou a vitória dos alemães e em Bona a estreia alemã no Mundial foi marcada por muitas celebrações.
Foi perfeito. Não há melhor início do que este. Eu hoje esperava uma derrota, mas a Alemanha vai ganhar. Seja qual for o jogo, a Alemanha vai ganhar. É uma equipa tão forte que vão ganhar, têm de ganhar.
E Dizio era uma das muito poucas pessoas que foi assistir ao jogo no Kunstgarten vestido para apoiar a seleção portuguesa. Mas não é português. O angolano já nasceu na Alemanha e prefere falar em alemão do que em português. Mas mesmo assim veste um boné, uma camisola e uma bandeira nas costas com as cores de Portugal. No final do jogo, a desilusão era inevitável.
O jogo foi simplesmente uma catástrofe para Portugal. 4-0 é mesmo muito mal.
Mas mesmo assim, Edizio tem esperança no resto do Mundial.
Definitivamente que eles vão chegar mais longe no Mundial. Contra o Ghana e os Estados Unidos vão ganhar e de certeza que vão avançar tal como a Alemanha.
A arena do Public Viewing esvaziou rapidamente após o final do jogo. Mas a festa continuou nas ruas de Bona, com os adeptos a apitar, nos seus carros decorados com pequenas bandeiras do país. Rita Hema, DW.
Estão com a DW, é o Jornal da Manhã, edição de terça-feira, dia 17 de junho de 2014. E como já referi no noticiário, no Brasil, Dilma Rousseff recebeu o seu homólogo angolano José Eduardo dos Santos. Mariana Santos, em Brasília, faz o balanço deste encontro angolano-brasileiro ao mais alto nível.
O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi recebido na noite desta segunda-feira pela presidente brasileira Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. Os dois líderes destacaram o interesse de ambas as partes em reforçar e expandir laços econômicos e diplomáticos entre Brasil e Angola. Dilma Rousseff e José Eduardo dos Santos assinaram um protocolo para facilitar a concessão de vistos, com o objetivo de estimular o fluxo de empresários e investidores entre os dois países. Com o acordo, vistos de negócios passarão a ser válidos por 24 meses e permitirão uma permanência de até 90 dias seguidos dentro de um período de um ano. Santos mostrou-se animado com o acordo.
As facilidades agora concedidas na obtenção de vistos de entrada vão melhorar a circulação de homens de negócios e dos técnicos e gestores dos dois países, permitindo assim o reforço do investimento e do comércio.
O presidente angolano espera que os investimentos de empresários de seu país no Brasil cresçam nos próximos anos. Ainda durante o encontro, Dilma Rousseff anunciou o apoio do Brasil à candidatura angolana a um assento no Conselho de Segurança para o biênio 2015-2017.
A África e a América Latina precisam estar melhor representadas nos processos decisórios globais que necessitam de mais legitimidade. Estou certa de que Angola poderá oferecer um olhar atento e alternativas equilibradas aos atuais desafios à paz e à segurança internacionais.
José Eduardo dos Santos avalia que o encontro reforçou a importância das parcerias e acordos de cooperação e comércio entre Brasil e Angola. O presidente angolano destacou que seu país mostra avanços na produção agrícola e que agora pretende criar condições para estimular investimentos na área industrial.
Foram ampliadas as facilidades de crédito para financiar exportações de bens e serviços de empresas brasileiras para Angola. Angola, penso que tem sido um bom parceiro neste domínio e tem pago regularmente as suas dívidas.
Ele lembrou que Angola é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil em África. De acordo com o Itamaraty, o Ministério Brasileiro do Exterior, nos últimos 4 anos, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu 36%, chegando aos quase 670 milhões de euros. Segundo Dilma Rousseff, o Brasil quer continuar apoiando e participando do desenvolvimento industrial angolano. Ela citou empresas brasileiras que atuam na área de infraestrutura em Angola, assim como cooperações na área de defesa.
Manifestei o interesse brasileiro em explorar novas parcerias na indústria naval, com a produção local e a transferência de tecnologia.
Antes de deixar o Palácio Presidencial em Brasília, José Eduardo dos Santos ainda agradeceu à presidente brasileira pelo convite para assistir à abertura da Copa do Mundo na última quinta-feira, que teve o jogo de estreia Brasil contra a Croácia.
Foi um momento de grande emoção e de grande satisfação. Quero assegurar-lhe que vamos continuar a torcer pelo Brasil e desejamos que o Brasil seja o próximo campeão do mundo.
Com trabalhos de reportagem de Mariana Santos, de Brasília, Márcio Pessoa, DW.
DW. Cultura.
E na nossa peça de cultura vamos falar-lhes agora do fotógrafo e jornalista alemão Christoph Bangert, que captou imagens de conflitos no Afeganistão, no Iraque, na Indonésia, no Líbano e em Gaza. Foi a partir destas fotografias que lhe surgiu uma questão. O que aconteceria se, por uma vez, pusesse de lado a autocensura? O resultado desta experiência é um livro de título War Porn, Pornografia de Guerra, uma obra intensa e crua. Madalena Sampaio tem os detalhes.
No novo livro do fotógrafo e jornalista alemão Christoph Bangert, a guerra surge completamente sem filtros. Como a fotografia do cadáver de um homem sem cabeça a ser devorado por cães no aterro sanitário. Ou a de um cesto com um bebê que foi abandonado após a invasão a uma casa. Ou ainda a de um corpo nu, com diversos golpes, deitado em lençóis encharcados de sangue. Será que as fotografias de guerra têm de ser tão brutais? Em entrevista à DW África, o fotógrafo com anos de experiência de trabalho em zonas de guerra e de crise responde.
As fotos têm de ser tão brutais quanto a própria guerra. A guerra não é nada de sagrado, nada de especial. É o que as pessoas fazem desde que existem. E isso deve ser claramente documentado como tudo o resto. Por isso, cabe a todos nós fazer alguma coisa, ou talvez não.
Christoph Bangert estudou fotografia em Dortmund e Nova York. Já trabalhou em África, no Zimbábue e na Nigéria. E também passou por países como Afeganistão, Iraque, Japão e Indonésia. Muitas das fotos que tirou por lá nunca tinham sido mostradas, porque ele próprio as considerava demasiado drásticas ou porque muitas redações não as quiseram publicar porque mostravam cenas demasiado brutais. O livro Pornografia de Guerra foi a forma que encontrou para resolver a questão da autocensura, mas o próprio fotógrafo diz entender esta proteção contra o horror.
Essa é uma reação perfeitamente natural. E, basicamente, a autocensura acontece em 3 etapas. Por um lado, é isso que o fotógrafo faz. Eu próprio não envio muitas das fotos ao editor. Na redação, decide-se depois o que se mostra e o que não se mostra. E a terceira fase, que é realmente a mais interessante, é aquela pela qual todos passamos. Nós, como espectadoras, muitas vezes não queremos ver essas imagens. Portanto, o livro não é apenas uma crítica aos meios de comunicação e uma autocrítica, mas também uma crítica a todos enquanto visualizadoras de imagens.
Christoph Bangert defende que é a responsabilidade de todos procurar e olhar para este tipo de imagem, mesmo que seja extremamente difícil. E explica porquê.
Temos de olhar para essas coisas porque elas realmente aconteceram. A fotografia também cria memórias nas pessoas. Se deixarmos o horror e o terror longe da nossa cobertura, então as pessoas não se vão lembrar desse aspecto. É aí que está o perigo. E também é igualmente importante o contexto em que se mostram as fotos. Não faz sentido mostrar estas imagens terríveis num tabloide para chocar as pessoas. É preciso ir além desse choque.
Mas com a exposição a fotografias ainda mais brutais, não se correrá o risco de as pessoas se tornarem, de certa forma, mais insensíveis ou até imunes às imagens de guerra? O fotógrafo alemão discorda.
Acho que não nos tornamos mais insensíveis. São coisas tão terríveis que nos afetam a todos. Não nos podemos habituar a isso. Basta pensar nas imagens da libertação de Auschwitz, algo tão extremo, tão terrível. Se ficássemos insensíveis a imagens como essas, então deixaremos de ser humanos. Não são imagens que temos de ver todos os dias, mas também é preciso olhar para elas. E não o fazemos porque é muito difícil para nós, porque estamos constantemente a censurar-nos.
Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E connosco no estúdio Márcio Pessoa, e a pergunta do dia era: depois da pesada derrota e da perda por tempo incerto de pelo menos três jogadores-chave, Portugal ainda tem hipóteses de continuar na prova ou se estará tudo perdido? Márcio, as respostas dos ouvintes, como é que foram?
Bom dia, Cascais, bom dia aos ouvintes. O Paito Oliveira, de Moçambique, acha que Portugal não tem mais chances. Para ele, a derrota foi vergonhosa. Nelito Cipriano Tinello também não acredita que Portugal tenha chances. Por SMS, o Alibonde, de Pemba, diz que nada está perdido para a antiga metrópole. A esperança é a última a morrer. Força! Por e-mail, Tavares de Gaza diz que pode e vai passar porque a vida é uma caixa de surpresas. O Sumane Arnaldo da Beira acha que é possível atingir os oitavos de final, mas adverte que vai ser difícil. Betinho Benjamin diz que há possibilidades de passar desde que a equipe portuguesa trabalhe sério nos últimos dois jogos. O Beres Lombadias acha que Portugal se classifica, mas salienta: esqueça a final e a Alemanha está de parabéns. Para quem é forte e luta, dentre as mil derrotas há sempre uma vitória, a boa. Para quem se convence de entre as mil vitórias há sempre uma derrota. E que derrota, diz Lombadias. Virgílio Rodrigo, de Chimoio, diz que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, sim, mas ele acha que é errado olhar para qualquer equipe que ele ponha os pés como sendo a melhor equipe do mundo só por ter o Ronaldo. Sobre o jogo com a Alemanha, Virgílio diz que sabia que Portugal ia perder, só não sabia por quantas bolas. Ele diz que Portugal já está desmotivado e, tal como o Brasil, não tem muitos passos a mais por dar. Jorge Costa lembra que Portugal está na série mais difícil do campeonato, mas nem com isso será impedido de não passar de fase. Ele diz que conhece Portugal e está certo de que passará para outra fase. Adams Escorzio é outro que disse que a vitória alemã foi bem merecida. Alcênio Solmoni acha que Portugal não tem mais chances porque a seleção é das mais fracas. Um outro assunto sobre as novas falhas nas rondas negociais entre Renamo e o governo, um adiamento da ronda negocial entre Renamo e o governo, que está no www.dw.de/português, Jorge Tomé duvida que a partir do diálogo possa haver um entendimento, porque cada parte no conflito tem a tendência de fortificar a via armada. Se o Acordo Geral da Paz não foi cumprido durante esse tempo todo, será possível nessas conversações? Se os homens da Renamo não foram enquadrados nas fileiras da FDS, FADM e FIR, será possível isso agora? Pergunta o Jorge Tomé, fechando o Jornal da Manhã de hoje.
Obrigado a todos os ouvintes, obrigado ao Márcio Pessoa. Nós despedimos-nos até logo mais tarde. Bom dia.